segredos da reencarnação, desvendados pelos espíritos que cuidam do nosso renascimento no corpo físico. Pela Rádio Rio de Janeiro, Missionários da Luz. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Estamos estudando o capítulo 13, que tem o título Reencarnação, do livro Missionários da Luz. Esse capítulo é muito interessante porque aborda agora a reencarnação do Sigismundo. E o que está acontecendo nesse exato momento aqui no livro? O André Luiz está acompanhando porque o Sigismundo irá nascer. Ele terá alguns problemas no coração. Esses problemas só aparecerão no futuro, quando ele for um adulto, não aparecerá quando for criança. Nos mostrando que a doença, essas expiações, né, porque é uma doença no coração que não tem remédio, que não tem cura, é uma expiação que aquele espírito vai ter que conviver com aquela situação. No caso dele, não é necessário passar na parte infantil, no momento que ele está na infância, na adolescência. Para ele, especificamente, porque quando nós trazemos as nossas provas e as nossas expiações, o objetivo é de crescimento. Não é, o objetivo não é um castigo, porque se fosse castigo, seria, já nasceu, já está com problema. Mas como é sempre de crescimento, ele, para ele, vai ter utilidade, porque todas as nossas provas e expiações, ela tem uma utilidade de crescimento. Então, para ele, só será necessário ele ter esse problema quando for adulto. E alguém pode estar perguntando, poxa, mas e uma criança que às vezes bebezinho, às vezes inclusive na própria gravidez, ainda dentro da barriga da mãe, tem problemas, tem doenças, né? Tem problemas de grandes complicações. O que é isso? Por que não espera então para quando for adulto? Porque cada caso é um caso. Nós sabemos que as nossas provas, elas são muitas vezes criadas nesta própria vida. Nós criamos, muitas vezes, nós contraímos débitos nessa própria vida que nós estamos e muitas vezes nós trazemos do passado. Quando uma criança, um bebê, um feto traz esse problema e já mostra tal problema, tem uma finalidade. E muitas vezes a finalidade está envolvendo também a família. Porque exatamente, no caso do Sigismundo, como essa expiação é dele, vai aparecer para ele na maturidade, quando ele for adulto. Quando um ser traz um problema, ainda quando feto, ainda na primeira infância, fica muito claro que toda a família está envolvida.
Mas é interessante, não é, Berenice, observar que mesmo sendo um problema particular, todos nós podemos aprender. E aí, ainda há pouco, antes de começarmos a gravação, nós falamos dessa atenção, que a gente às vezes não está atento. E a gente fala assim, ah, isso aí não é problema meu, não, isso aí é questão do outro, porque teve o passado, isso e aquilo. Mas olha só, se eu convivo, se eu partilho, eu tanto vou sofrer os efeitos daquele fato, como também eu posso contribuir. E aí tem uma coisa muito bonita, que mesmo sem eu ter uma ligação direta com o fato, mas eu tenho uma ligação com a lei de Deus.
Exatamente.
Que é de justiça, que é de amor, que é de caridade, né? E quando está lá na 886, como era a caridade, conforme entendia Jesus, como é que está lá? Benevolência para com todos. Então, de qualquer jeito, se Deus é meu pai, nós somos irmãos, mesmo que eu não tenha uma ligação direta naquela circunstância, mas eu posso crescer com ela, não é?
E às vezes nós convivemos com uma situação crítica, ligada à doença, né? Que nós isso. estamos abordando isso aqui. E às vezes a pessoa fala assim, poxa, não tem nada a ver com isso. Mas quem sabe não é uma preparação para uma próxima vida você vir naquela circunstância. Nós não
Exato.
Sabemos. Né? Muitas vezes a questão acontece agora...
No laboratório, né,
exatamente,
Berenice?
Exatamente. Outro dia mesmo nós estávamos falando de uma amiga nossa que estava tendo em contato com uma situação nesta vida, e depois ela teve uma orientação espiritual dizendo que este contato era um contato superficial, porque na próxima vida ela já tinha um compromisso de ter aquele tipo de tarefa. Então, às vezes nós estamos numa situação e ficamos de uma forma displicente. Isso não tem nada a ver comigo e a gente passa Exato. Displicentemente. E depois aquela situação se repete e nós, ao invés de termos já aquele aprendizado, porque quando a gente tem um aprendizado, o negócio funciona Isso. melhor. Às vezes não acontece, veja se acontece essa situação com vocês. Às vezes uma situação, vamos imaginar aqui, você está fazendo uma obra. Você não é pedreiro, você não é engenheiro, não é arquiteto, você não tem nada a ver com a área de construção, mas você está fazendo uma obra. De repente você olha e aquilo que você está vendo começa a te fazer um sentido, você tem certeza que está errado. Você fala, olha, eu acho que isso está errado. Aí o pedreiro fala, não, não está errado não. Aí vem o mestre de obra, às vezes vem até o engenheiro, Exato. Aí você fala, não, olha, eu acho que isso está errado.
Tem alguma coisa que me diz, né?
Exatamente.
É a nossa posição.
E aí
né?
quando se investiga, realmente Exatamente. Estava errado. Muitas vezes, isto é o quê? Uma experiência.
Aí a pessoa pergunta, como é que você sabe disso? Como é que a senhora soube disso? É. Não sei, né? A gente até fala assim, não sei.
Exatamente. Isso é uma experiência do passado. Às vezes, com relação à saúde, tem uma pessoa que está com problema de saúde e vai em médico, e vai e volta, e ninguém sabe o que é que tem. E às vezes, uma pessoa que está ali acompanhando, faz uma análise, fala, olha, será, vai no tal médico, será que não é isso? Muitas
Pede
vezes...
para fazer tal exame, né?
Exatamente. E às vezes isso é uma experiência que já está trazendo aí, que aquele caso já foi analisado e pela própria experiência já sabe o diagnóstico, o roteiro para chegar num diagnóstico certo. Isso significa para a gente o quê? Que a gente deve prestar atenção às coisas que estão à nossa volta. Porque na medida que nós vamos aprendendo, porque tudo é conhecimento, à medida Isso. que nós vamos aprendendo, nós vamos conhecendo, todas essas ferramentas nos facilitarão numa determinada situação, com certeza absoluta. Você vê que naquela situação da tsunami, uma menina de 10 anos Isso. salvou praticamente um hotel todo. Isso. Na hora que ela percebeu o recuo, ela falou para a mãe, eu já estudei isso.
Exato.
Esse recuo significa um tsunami e vai vir uma onda gigantesca. Por ela ter estudado e ter prestado atenção, aquilo impressionou a ela, naquele momento ela fez o quê? O registro da teoria com a prática. A mãe também, atenta isso. ao que a filha falou, percebeu que alguma coisa não estava certo e resolveu acatar aquela orientação daquela menina e comunicou para as outras pessoas e muitas foram salvas. Será que se o nosso filho, o nosso neto de 10 anos fizesse um comentário desse, será que nós iríamos prestar atenção?
Ou levar a conta de brincadeira? Ah, isso é coisa de criança, vai brincar, menino. Isso é bobagem, você anda vendo muito filme, né? A gente muitas vezes menospreza essas manifestações espontâneas da bondade de Deus, da misericórdia divina, não é? A gente não dá atenção. Ah, fulano tem uma cabeça assim meio louco, né? Só fala bobagem, fala coisa que não tem a ver, quando na verdade tudo tem a ver.
Exatamente.
Tudo tem a ver, tudo é um sinal ou de ajuda que se pode oferecer, ou de ajuda que a gente pode receber através de um aprendizado, né?
Exatamente. Então, o grande lance da nossa vida é a gente ficar muito atento às coisas que acontecem à nossa volta. Muitas vezes, tem uma pessoa passando uma expiação muito grande, e às vezes a gente não presta atenção. E, às vezes, aquela expiação daquela pessoa é justamente para nos dar uma orientação para quando a nossa expiação chegar.
Chegar, exatamente.
E, às vezes, quando a nossa chega, nós não prestamos atenção como é que o outro fez. Porque quando a gente já tem um caminho já trilhado, fica mais fácil a gente chegar no caminho certo, né? A gente fazer o caminho.
O Evangelho, segundo o Espiritismo, ele fala, né, que cada época tem sua virtude e tem seu vício, né? A virtude da nossa época é a atividade intelectual, porque a gente em grupo, a gente é capaz de levar até o gênio e chegar lá uma descoberta. Mas o nosso vício é a indiferença moral. Eu acho muito interessante isso, que ele fala, você não tem nada a ver com isso, não é comigo, não foi na minha casa. Às vezes usamos até o nome de Deus, né? Graças a Deus não aconteceu comigo, né?
É verdade.
Só que dentro da lei da vida, dentro do aprendizado, se a gente não despertar pelo entendimento, a gente vai ter que passar aquela experiência dolorosa para aprender. Não é para ser punido, não. É para a gente aprender a armazenar, organizar aquela experiência dentro de nós. E a escolha, é por incrível que pareça, a escolha, não é?
É verdade. Então, aqui no livro, o Sigismundo, agora, o mentor dele, todo esse grupo, eles estão organizando como será o organismo físico do Sigismundo. E aí o Alexandre está falando, este não é um estudo que você possa entender por enquanto, André. Estou examinando a geografia dos genes nas estrias cromossômicas, a fim de certificar-me até que ponto poderemos colaborar em favor de nosso amigo Sigismundo, com recursos magnéticos para a organização das propriedades hereditárias.
Vamos observar o caráter revelador? Esse livro, na década de 40, né? Estamos aqui em 1945... A gente, quer dizer, é claro que a engenharia genética já caminhava, né? A gente já caminhava. Mas não chegava até nós, né? Até nós. Porque nós que não somos pessoas de ciência, né? E tudo isso, a gente começou a ter esse contato, esse aprofundamento a partir de quê? Estudo de célula-tronco, né? Da questão da ovelha Dolly, mentira ou não, mas que levantou essa possibilidade. E hoje a gente já está até em novelas, no folhetim, essa questão dessa intervenção do próprio homem, olha só, do próprio homem nas questões genéticas, né? Na mudança de algumas estruturas, já há essa possibilidade. E aí aquela questão da bioética, dessa discussão toda. Mas vamos pensar aqui como é que a ciência espiritual, ela antecede e em muito o estudo, o trabalho, a pesquisa material, né? Então, e na verdade, a pesquisa, o estudo material vai refletir o quê? O trabalho espiritual, né? Dessa chamada engenharia genética, esse cuidado, essa possibilidade. Quer dizer, a vida não é obra do acaso, né? A vida está regida por leis. E naquele livro, O Despertar do Espírito, da Joana de Ângeles, tem um capítulo inteirinho que vale a pena a gente ler, porque nesse momento podem ter ouvintes, pessoas interessadas, dela falando da bioética. Dessa questão da bioética, que é a questão de quê? É da gente, como espírito, se ajustar à lei, mas não para atender o interesse pessoal, que é o da vaidade, que é a questão, mas em função de quê? Do bem da humanidade. É muito interessante a gente meditar nisso, nesse uso da ciência, né? Porque às vezes eu posso usar a ciência para atender o quê? A minha fama, para atender alguma coisa que está ligada ao meu orgulho, à minha vaidade. Quando, na verdade, a ciência é para quê? É para o bem e para acesso a todos.
Qual é o livro da Joana?
O Despertar do Espírito. O Despertar do Espírito.
E aí o André Luiz continua. Conformei-me e passei a observar Sigismundo, que parecia extenuado, abatido. Não conseguia manter-se sentado. Assistido pela dedicação de Herculano, conversava dificilmente conosco, estirado numa cama, em grande prostração. Demonstrava-se satisfeito com a minha simpatia fraternal. E enquanto os demais lhe estudavam a situação, Entretive com ele conversação rápida, que me deu a conhecer, mais uma vez, a penosa impressão dos que se encontram no limiar de nova experiência terrestre.
E aí, Berenice, desse ponto, né? A gente tem no Livro dos Espíritos, na parte 2, capítulo 7, quando fala do retorno da vida corporal, ele fala do prelúdio da volta, né? E aí, ele vem falando aqui, né? Será que o instante, na 340, o instante que o espírito deve encarnar é para ele solene? Realiza esse ato como uma coisa séria e importante? E aí os espíritos falam, é como um navegante que embarca para uma travessia perigosa e não sabe se vai encontrar a morte nas ondas que enfrenta. E aí na 341 ele fala que era com essa incerteza que o espírito se encontra sobre a eventualidade do sucesso das provas que vai suportar na vida, é motivo de ansiedade antes da sua encarnação. Olha o que os espíritos falam, de uma ansiedade muito grande, uma vez que as provas dessa existência retardarão ou adiantarão o seu progresso, de acordo com o que tiver suportado bem ou mal. Então, é o caso aqui, né, do nosso Sigismundo. Ele está para reencarnar. E ele sabe que dependendo de como ele vai enfrentar essa prova, ele poderá estar melhor ou pior. Gente, isso não dá ansiedade? Com certeza, né? Só não vai dar no irresponsável. Você, eu vou, ó, se der certo, deu, se não der, é igual casamento, né? Não, eu vou casar. Aí a pessoa prepara, faz aquela festa, se não der certo, vou pagar dos meus pais. Isso aí é, no mínimo, irresponsabilidade, né, Berenice?
Já casa com a certeza de que se não der certo, tem uma outra opção. Quando, na verdade, numa união e na... comparando, né, já que você fez essa comparação, tanto uma união de duas pessoas, ou então nesse momento que o Sigismundo está para reencarnar, que também é uma união, que é um aprendizado, nós devemos ter muita consciência e batalhar pelo sucesso. Porque às vezes, com essa situação agora de casa separa com muita facilidade, nós desistimos muito fácil e essa desistência nos deixa numa zona de conforto muito grande. Exato. Porque acaba o quê? Que ninguém quer se esforçar para crescer. Olha, se não for do meu jeito, eu estou fora. Então, se tem que ser assim, e começa a colocar muitas exigências. E aí vai saindo um parceiro, vai para outro.
Eu não dou nem chance, né? De aprender com o outro, né? E nem dou chance do outro aprender comigo, né? Alguma coisa assim é muito descartável, né? E vida não é descartável, né?
Exatamente.
Não é isso?
Só que são nesses momentos que o quê? Que a gente cresce. Se a gente começar a prestar atenção no que o parceiro reclama, ele está sempre com a razão.
Exato.
É difícil, é desagradável, é muito
pra
desagradável.
Que você fala isso agora, porque é uma coisa danada, a pessoa reclama e nos incomoda. Por quê, gente? Porque tem razão, né? Porque se eu chegar aqui e falar assim, puxa, Brenice, que bagunça você fez. Ela vai olhar, vai falar assim, o que a Deus está falando aí? Que eu não estou entendendo. Por quê? Porque ela não fez aquilo. Então, quando não faz, a nossa tendência é até assim, ou tentar o esclarecimento no momento, ou então assim, fulano deve estar nervoso, confuso, daqui a pouco eu falo, esclareço com ele, a gente fica em paz. Agora, quando a coisa nos incomoda, porque tem a ver, né?
É verdade.
Com certeza.
Como diz na minha terra, quando tem culpa no cartório, danou-se. Isso significa o quê? Para a gente ficar prestando atenção no que as pessoas estão reclamando, no que as pessoas estão sinalizando para a gente. Isso. E aí, muitas vezes, nós não queremos ouvir, porque é extremamente desagradável você ouvir a verdade. Isso. Não é uma coisa fácil de ouvir, mesmo porque a gente não quer saber dos nossos defeitos, das nossas sombras. Geralmente, quando a gente conhece uma pessoa que identifica o defeito dela, a gente nunca fala, nossa, os defeitos da fulana é igualzinho os meus. A gente nunca fala isso, né? A gente só fala assim, nossa, fulano é tão alegre, parece comigo, a fulana é tão bacana, parece comigo. Mas a gente nunca identifica, nossa, aquela pessoa ali é esquisita, né? Parece exatamente comigo, com as minhas esquisitices.
Tenho as manias, né? Esquisita. Que parece, mas que eu tenho.
É, é difícil a gente fazer essa situação. E às vezes a gente percebe as nossas mazelas no outro, mas é como se aquelas mazelas fossem apenas do outro.
Isso.
Que elas não são nossas. E como a gente, inclusive, falamos ainda há pouco sobre a gente evoluir, se conhecer, percebendo as pessoas que estão à nossa volta, que é mais fácil quando a gente faz isso. Porque as pessoas vão sendo colocadas à nossa volta, as dificuldades. E a gente não vai aprendendo. Chega uma hora que nós ficamos acuados. E aí vem as expiações que nós não temos escolha. É aquilo e aquilo mesmo.
Que então, é consequência da confusão que a gente criou, né?
Exatamente. E nós estamos aqui nesse momento no livro que estamos vendo assim, o que, que é a gentileza, né? Porque o André Luiz assim, tá sendo tão gentil com o Sigismundo. E olha que eles não são espíritos conhecidos, não são espíritos familiares, mas o fato é que naquele momento que o Sigismundo está ali prostrado para reencarnar, está ansioso, está passando milhões de coisas na cabeça dele, porque ele quer fazer uma reencarnação produtiva. Ele está com essa intenção, mas tem fatores que independem dele. Tem o fator do futuro
Exatamente.
Pai, tem o fator da futura mãe, tem esse problema do coração dele. Ou seja, ele está também ansioso por essa situação. E ali o André Luiz está demonstrando assim, como ele falou, né, uma simpatia fraternal.
Isso.
Dando o quê? Dando conforto. E aí o Sigismundo fala para o André Luiz: Ah, André, eu já estive mais animado. Entretanto, agora falece minha energia. Sinto-me fraco, incapacitado. Enquanto lutei por obter a transformação de meu futuro pai, experimentava mais confiança e serenidade. Agora, porém, que consegui a dávida do retorno à luta, tenho receio de novos fracassos. Aqui é uma situação interessante, porque quando a gente está querendo melhorar o outro, nós ficamos
é
às vezes... ficamos ali firmes, acordamos, dormimos, ficamos ali do lado, porque nós temos que conseguir que o outro fique inteiro, que o outro se melhore. Agora, quando chega na nossa vez... nós não temos essa persistência. Às vezes nós temos uma insistência, persistência, uma vontade muito grande que o fulaninho se melhore. Às vezes nós vamos assistir palestra e ficamos pensando no fulaninho. Às vezes queremos tomar passe em nome do fulaninho. O Divaldo mesmo fala que às vezes chegam pessoas com camisa, com foto dos filhos, de pessoas, para que ele dê passe. Nós ficamos, às vezes, num empenho muito grande para que o outro melhore. E quando chega a vez para a gente olhar para dentro, para se melhorar, vem um desânimo, que é exatamente o que está acontecendo aqui com o Sigismundo, né? E a gente tem que refletir. Será que eu estou muito preocupada para que o meu filho, a minha nora, o meu vizinho, o meu chefe, meu marido, seja uma pessoa melhor? Será que eu estou me empenhando muito para isso? E eu? Eu estou me empenhando como eu gostaria que os meus se empenhassem para um crescimento emocional, para um crescimento psicológico e espiritual? Porque nós ficamos numa cobrança do outro. Olha, tem que ir para o centro, tem que tomar passe.
Isso.
Você não faz nada e faz isso. Ou então vai ter que ir para a igreja. Você não rezou, mandaram fazer uma novena, você não fez. E fica, às vezes, numa agonia muito grande para que o outro acorde para a espiritualidade, para que o outro cresça, para que o outro se veja na necessidade da evolução. E às vezes, nessa busca incessante para que o outro se melhore, nós vamos esquecendo que nós temos que fazer também esse trabalho,
tem
né?
Um trabalho de casa, um dever de encarnado que a gente não pode menosprezar, não é?
Exatamente. Então, nesse capítulo, o Sigismundo, ele estava cercando a casa, ele estava tentando influenciar o futuro pai, porque o pai estava endurecido, o futuro pai, né, estava endurecido, porque também foi assassinado por ele numa vida passada. Então, enquanto Sigismundo estava focado para quebrar essa resistência do Adelino para recebê-lo como filho, que ele já tinha desistido, não queria mais, enquanto ele estava vendo que o problema estava no pai, ele estava ali trabalhando arduamente, incessantemente. Agora, a responsabilidade está nas mãos do Sigismundo, nos mostrando o quê? Que quando a gente reencarna, a responsabilidade está em nossas mãos. Apesar de termos envolvimento com a nossa família, muitas vezes um envolvimento de desafeto, mas no fundo a responsabilidade nossa está em nossa mão. Se o outro não quiser desatar o nó do desafeto para formar um laço de afeto, é problema do outro. Mas a responsabilidade sempre de semear simpatia, de semear amizade, está em nossas mãos. Vamos pensar sobre o que nós estamos fazendo, qual é o nosso papel na nossa família. Muita paz.
Muita paz, irmãos.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Missionários da Luz.